semáforo político na tarde política. Vamos dar cores à atualidade, olhar para as propostas do Partido Socialista, que apresentou este domingo o programa eleitoral, mas vamos começar com o debate de ontem à noite, com um sinal aqui, Bruno Vieira Amaral, para Inês Sousa Real, do PAN.
Sim, é um sinal amarelo. Tal como já tinha acontecido no debate com a Iniciativa Liberal e na generalidade dos debates em que tem participado Inês Sousa Real, ela tem mostrado, tem tido o mérito de preparar estrategicamente o debate em função do adversário, ou seja, compreende melhor do que os seus adversários parecem compreender a essência de um debate, e de um debate político, de um debate eleitoral, que não é apenas uma exposição de ideias à vez, em que cada um apresenta os seus argumentos, mas é um confronto. Eu defendo as minhas ideias e tento também demonstrar porque é que as minhas ideias são melhores que as ideias do meu adversário.
E acabou por se preparar bem para este frente a frente com o Montenegro?
Não, tem que ter-se preparado bem para todos. Adotou uma postura mais, digamos, suave. Não tão agressiva, mais suave, mais amigável com Pedro Nuno Santos, mas isso também foi estratégico. E ontem, como nos outros debates, esteve mais ao ataque e isso dá-lhe a vantagem de ter a iniciativa e de remeter o adversário à defesa. Luís Montenegro, claro que ficou exasperado, mas esteve quase sempre à defesa. Quem teve a iniciativa do debate foi Inês Sousa Real. E se é verdade que a escolha dos temas nos debates em que a porta-voz do PAN tem participado parece beneficiar o PAN, é preciso notar uma coisa, é que Inês Sousa Real consegue sempre levar os debates para aquilo que ela quer, qualquer que seja o tema, e ontem voltou a acontecer isso. E ontem voltou também a repetir esta estratégia de ataque, ao desferir uma série de ataques a Luís Montenegro, para mostrar que o adversário não tem preocupações ambientais, por exemplo, e que não tem as mulheres na sua agenda, e que a prova disso é ter-se aliado a um partido cujo líder fez afirmações machistas, que é daqueles ataques que deixam completamente sem respostas. Não há uma boa saída para um ataque.
É uma referência a Gonçalo da Câmara Pereira do PPM.
Claro, sim,
caso.
E politicamente nós podemos dizer.
Quer dizer,
politicamente,
foi a única saída possível, que é não me revejo, condeno, e o próprio deve estar muito arrependido deste edito.
Pronto, mas isto deixa, de facto, o adversário à defesa, Luís Montenegro, não tem uma boa saída, uma saída ganhadora de um ataque deste género.
Só que saída limpa, recuperando a linguagem da Troika.
Sim, aqui não há saída limpa, porque estás encurralado, mesmo quando Inês Sousa Real falou, por exemplo, do tema da pobreza menstrual. Eu não conheço nenhum político em Portugal, homem, que fosse capaz de responder o que quer que seja sobre este tema. Não tem hipótese, e isso é um mérito de Inês Sousa Real, que tenta saber quais são os pontos fracos onde pode atacar o adversário, e é isso que leva para o debate, e eu acho que faz muito bem. Só que esse ataque depois tem custos, porque o vale tudo nestes debates depois também tem uns limites, e quando Inês Sousa Real se vitimizou a dizer que a interrupção de Montenegro era o mesmo que o PSD a silenciar as mulheres, é um golpe demasiado baixo e que não, quanto a mim, é a minha opinião, não é bem visto pelos espectadores, sejam homens, sejam mulheres, e é injusto. As interrupções são normais em debates com homens, com mulheres, com quem quer que seja. E usar esse argumento, essa carta da vitimização, eu acho que não favoreceu Inês Sousa Real. E também acho que teve ali algumas incoerências. Por exemplo, quando diz que os aliados do PSD na AD são partidos infrequentáveis, quase, como o CDS, por causa da questão das touradas, e o PPM, por causa das posições machistas de Gonçalo da Câmara Pereira, ela tem de justificar então o porquê do PAN apoiar um governo na Madeira com isso. Mas Inês Sousa Real até conseguiu lançar isso contra Luís Montenegro, ao dizer, quando a Luís Montenegro colou o PAN à governação do PS, dizer, mas não disse isso na Madeira. Ora, Inês Sousa Real consegue sempre dar a volta a isto, mas...
Mas a Madeira é porque não tem touradas, não é?
É, não tem touradas. Então, une-se a um partido, a partidos machistas e que não têm preocupações ambientais, desde que não haja touradas. Então, sobrepõe as touradas a tudo o resto, a todos os outros valores políticos. Era isso que Luís Montenegro devia ter apontado. Mas Inês Sousa Real é muito rápida nestes debates.
E fala demasiado rápido, às
sim,
vezes.
Sim, consegue ter ali um débito verbal enorme e consegue criar estas dificuldades aos adversários, e ontem conseguiu fazê-lo com Luís Montenegro. E estas incoerências depois acabam por ser irrelevantes para Inês Sousa Real, porque o que lhe interessa é causar moça ao adversário que naquele debate tem à sua frente. E isso conseguiu, mesmo que envolva o recurso aos chamados golpes baixos, e ontem Inês Sousa Real, eu acho que exagerou em alguns.
E diz, por exemplo, a questão de eu aprovei X medidas e o PSD não
aprovou. Tem repetido isso. Quando diz, há uma frase que eu acho que é uma excelente frase, ainda que a premissa seja errada, que é quando
pois
diz como
problema,
é que...
O problema é que a premissa é errada, não é?
Não, o problema é esse, mas a frase é boa e tem impacto. Uhum. Depois perdeu-se o impacto, há pouco falávamos disso, porque não se ouviu bem quando Inês Sousa Real diz se não conseguiu liderar a oposição, ser um bom líder da oposição, como é que quer governar o país? Eu acho que têm faltado aos debates estas frases lapidares que depois ficam, e a premissa ter aprovado propostas, o PSD não conseguir. Ora, como é que o PSD vai conseguir, com uma maioria absoluta do PS, vai conseguir aprovar propostas
eleitorais? Já Inês Sousa Real consegue.
Consegue, claro. E daí Luís Montenegro, depois de ter-se defendido, acho que foi o melhor momento de Luís Montenegro, com essa colagem do PAN ao PS.
Ainda assim, Inês Sousa Real esteve melhor para ti, e com essa frase que fica, e tanto que estás a falar dela aqui.
Óbvio, neste contexto dos debates e daquilo que se pretende de um debate e da estratégia específica para cada debate, eu acho que Inês Sousa Real tem revelado qualidades.
Uhum. Judite, queres olhar aqui para a proposta do Partido Socialista para ajudar as famílias que tenham dificuldades em pagar o crédito à habitação, uma garantia bancária para pessoas até 40 anos?
É mais do que isso. Isso é a segunda proposta, porque a primeira é uma ideia absolutamente peregrina, que é o Estado assumir o crédito mal parado das famílias. Portanto,
quem
a ideia...
não consegue pagar... passa a ser inclino do Estado.
Basicamente. Portanto, ajudando as famílias que, tendo um crédito à habitação, deixem de conseguir pagar as prestações, o Estado assume o crédito. E a frase ipsis verbis de Pedro Nuno Santos é transferir a posição sobre o crédito para o Estado. Portanto, não há dúvida. E depois, é o Estado que estabelece um contrato de arrendamento de acordo com os rendimentos que a família tenha. Um contrato de arrendamento vitalício, que seja com uma renda compatível com os rendimentos. Portanto, Pedro Nuno Santos quer criar uma espécie de banco dentro do Estado e tornar o Estado senhorio, mas com casas em carteira, no caso, com mal parado em carteira. Eu gostava de saber mais sobre esta medida, porque como está não faz sentido nenhum, portanto deve haver aqui alguma coisa que eu não estou a ver, para que isso faça sentido. E depois, como não bastava uma medida para fazer do Estado senhorio, há uma segunda, que é essa que falavas da garantia bancária, que é o Estado dá garantias a quem compra casa antes dos 40 e que não tenha habitação, e faz uma garantia pública ao financiamento bancário. O que é que acontece se as pessoas não pagarem? Isto é que é interessante, não é? Porque, mais uma vez, o Estado fica com o ónus do crédito e então as pessoas pagam renda ao Estado. E se isto continuar assim, os bancos podem começar já a vender o mal parado ao Estado, não é? Já à partida, porque aparentemente há dinheiro para comprar e depois ir recebendo as rendas das famílias. E eu, infelizmente, não vi a reação de Fernando Medina, do Ministro das Finanças, que estava na assistência, que aliás interveio antes de Pedro Nuno Santos, mas imagino que tenha ficado a suar só de pensar que também teria de passar a ser um banco de mal parado. Portanto, o Estado, o Governo, não sei se era no Ministério da Habitação, se no Ministério das Finanças, são os dois. E pronto, nós sabemos que a habitação é, de facto, uma das áreas destacadas pelo líder socialista, que tem sido confrontado frequentemente com o facto de o Governo PS não ter conseguido dar uma resposta ao problema, mas não me parece que seja assim que lá vai chegar.
A Alexandra Leitão, aqui responsável também pelo programa eleitoral do Partido Socialista, esteve hoje no Explicador, aqui na Rádio Observador, e disse que há critérios que ainda estão por definir também.
Sim, neste caso da habitação, eu creio que a garantia só se aplica nos casos em que o Estado é fiador, isto, a medida é a tal garantia pública ao financiamento bancário nos créditos para aquisição de casa própria de pessoas até aos 40 anos. Eu acho que só se aplica essa questão do Estado se tornar senhorio para estes, que seriam novos contratos, em que o Estado, na prática, é fiador e, em caso de incumprimento...
Isso é a segunda medida, não é? A primeira medida é transferir o crédito, a posição sobre o crédito, para o Estado.
Mas eu acho que
para uma família, para que a família continue na casa. Portanto, para pessoas que já esgotaram junto da banca qualquer tipo de renegociação possível.
Mas para estes contratos em que o Estado serve de fiador, não para todos os casos de crédito mal parado em que as famílias não...
Isto foi apontado como duas medidas diferentes. Portanto, eu só posso crer que são duas medidas também elas diferentes.
Ainda há aqui algumas nuances, mas a ver, vamos. Falta só, Judite, a tua cor de semáforo.
É um vermelho, é um vermelho.
E tu já tinhas dado, não é?
É um amarelo.
Portanto, o verde é só mesmo de saída.
Sim. E da minha camisola, para quem não está a caminhar.
Exatamente. Semáforo político vai ficar desligado amanhã, que é carnaval. Vamos de carnaval, mas voltamos depois na quarta-feira.